Seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você vai ouvir tudo sobre o mundo da bola. Com análise da rodada, explicações sobre tática como um verdadeiro papo de boteco e de vez em quando uns absurdos, afinal, ninguém é de ferro. Eu sou Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado eu tenho um menino que nasceu pra ser âncora, mas é tão inteligente que virou comentarista, Andrews Nery.
Novamente no seu teste, mas ainda serei âncora.
Não podemos esquecer do bom malandro, conquistador, que entrevista artista e tem pique de jogador, Guilherme Simer, o boleirão.
Aqui é que nem camisa 10, só comentário de qualidade.
E pra fechar nosso time, temos o reforço do cara que fala mais rápido que Nenê, Ganso e Fred puxando contra-ataque e é mais chinelinho que o Valdívia, João Lucas.
Eu tenho um raciocínio mais rápido que a Valdívia e o Nenê puxando contra-ataque.
Então vamos rodar a vinheta que hoje o programa promete.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade!
Então, rapaziada, quem acompanhou o nosso piloto percebeu que hoje nós temos um reforço, né? O nosso querido João Lucas voltou hoje, depois da chinelada da primeira rodada, e tá aqui para nos dar comentários, aquelas frases típicas de João Lucas. Diz aí, Guilherme.
É, eu acho que, assim, o homem é conhecido pela velocidade, não foi nada ágil naquele primeiro episódio, não conseguiu acordar. Vamos ver o que, que ele tem a dizer hoje a respeito sobre isso.
Em minha defesa, eu não consegui acordar, não. Tava que nem Bale jogando golfe, cara. Sabia da qualidade do time, deixei o time jogar sozinho, né? Confiei nos meus amigos. Mas aí eu vi que os camaradas, teve um camarada que puxou Fluminense como rebaixar 2020, aí quebrou todo o esquema, tá ligado?
Minha defesa, eu fui pego de surpresa pelo Guilherme naquele momento, então eu já queria pedir desculpa pra torcida do Flusão, que eu tava preparando meus comentários e o Guilherme já me puxou pra falar e me derrubou, quebrou minhas pernas. Mas, rapaziada, também tivemos ontem um baita de um furo de um outro colega nosso aqui, né? Que a gente tava na reunião de pauta pros nossos ouvintes e quando a gente percebeu, tava faltando uma pessoa aqui, que tá quietinha até agora no programa, não falou nada. Evitou até zoar o João Lucas, né não, Guilherme?
Tá complicado. O cara chegou cheio de pompa, zoou o JL, mas ontem estávamos todos nós reunidos e o cara simplesmente desapareceu, evaporou. Sim, a causa a gente não vai falar aqui o porquê, isso aí vai ficar uma curiosidade dos nossos ouvintes.
Tava no namoro virtual, eu vou falar. Tava no namoro virtual, furou a reunião de pauta pra ficar de webcam com a namorada, velho. Misericórdia, bicho.
Vamos ao programa, por gentileza.
Isso.
Fugiu.
Sem respeito algum. Mas então vamos tocar o programa. Eu já queria saber de vocês, assim, porque ontem tivemos a nossa estreia do Brasileirão, né? Tivemos um baita jogo e o resto, assim, um tanto mediano. E eu já queria saber as primeiras impressões do Guilherme acerca do Flamengo agora, sobre os cuidados de Domenech. O que ele já viu de diferente e o que dá pra se empolgar aí pro torcedor do Mengão.
Então, pra começar o programa aqui falando sobre Flamengo e Atlético, respondendo sua pergunta, eu acho que ainda não teve muita diferença. O trabalho do Domi ainda não pôde ser visto. Nesse primeiro jogo, o Flamengo jogou algo parecido com a final do Carioca. Jogou até um pouco melhor, principalmente no primeiro tempo. Mas eu acho que ainda o trabalho do Domi, não temos nem uma pitadinha, nem um sinalzinho do que vai ser o trabalho dele. Até porque, pela contratação dele, pelo que vem sendo visto desde que ele foi anunciado, ele não jogaria o trabalho do Jesus fora. Ele adaptaria o estilo dele. Mas sobre o jogo de ontem especificamente, o primeiro tempo, eu acho que o resultado não responde, não define, melhor dizendo, o que foi o jogo. Acho que no primeiro tempo o Flamengo encurralou o Galo, amassou o Galo e as finalizações estavam... Não aconteceu, cara. Os caras não... Você vê o Gabigol e o Bruno Henrique, artilheiros de tudo, ano passado, errando aqueles gols, aquelas jogadas, decisão, uma coisa que pesou ano passado pro Flamengo, que parecia sempre que os caras estavam decidindo certo. Você ficava até se perguntando, será que quando é que esses caras vão errar, pô? Os caras só acertam. E foi o que não aconteceu no primeiro tempo, que a gente até viu o Sampaoli reagindo a isso. No próprio primeiro tempo, ele viu que tinha deixado o Gerson solto, e aí foi lá e já botou o Jair. Mas eu já começo a minha chuva de cornetas aqui pra falar saudades Pablo Mari e Léo Pereira. Vai se cuidar, meu menino, por favor.
Eu acho que o que a gente dá pra tirar desse primeiro confronto é que o Domenech ainda tá estudando o Flamengo, né? Enquanto o Sampaoli, ele ficava o tempo todo na beira do campo berrando, o Domenech ficava com o caderninho dele na mão, vendo como o time se comporta. Nitidamente, dá pra se ver que ele ainda tá conhecendo jogadores, E que a partir daí, quando ele assim conhecer, fará as mudanças táticas e no jeito de jogar. Como eu tinha adiantado no primeiro programa, o estilo do Domenech não é de movimentação, é um jogo mais posicional. E deu pra ver isso. Acho que o Flamengo... Foi uma junção de fatores que causaram a derrota do Flamengo. O primeiro jogador estava com a pontaria horrível, o time estava fora de ritmo, e o Domenech ainda estava conhecendo os jogadores. Mas acima de tudo, o Galo jogou muito bem. Temos que dar sim mérito ao Galo. Marcou pressão quase o jogo todo. Teve dois pulmões para isso, parodiando o craque Neto. E por isso conseguiu afogar mais o Flamengo, vamos dizer assim. E conseguiu um gol contra, né? Mesmo jogando melhor, só com um gol contra conseguiu vencer. Eu tô muito curioso para ver o confronto entre essas duas equipes no segundo turno, onde o trabalho do Domenech vai estar mais consolidado. E aí sim, eu acho que a gente vai poder ver um confronto entre duas ideias distintas, mas que apresentam um bom futebol.
É, João Lucas, o debate está muito bonzinho. Eu queria ouvir de você primeiro suas impressões sobre o jogo e também se você concorda com essa comparação do Andrews aí sobre o Jorge Jesus com o Domenech, se o jogo é mais posicional ou não.
É, sobre... Primeiro, a gente vai falar sobre o investimento que o Galo fez, né, para a temporada, que é arriscado. É um investimento que a curto prazo lembra até mesmo do Cruzeiro do ano passado, das outras temporadas, mas que mostrou resultado já de início, mostrando um bom futebol. O Sampaio, ele entende lógicas de futebol, ele traz um esquema tático no primeiro tempo, 3-5-2 ali, anulando muito bem jogadores do Flamengo que produzem de forma muito constante, que é o Gerson, no caso. E, velho, o cara simplesmente, ele entendeu todo o esquema do Flamengo, sabendo das deficiências nesse início de Campeonato Brasileiro, e tacou três atacantes seguidos, sabe? Realmente, o Sampaoli, ele mostra o diferencial que foi o Santos ano passado e que pode ser o Atlético Mineiro para essa temporada. Sobre Jorge Jesus e o Domenech, cara, são duas personalidades diferentes. Eu acho que, de início mesmo, o JJ já era mais explosivo. Ele já estava mais na beira do campo, mesmo não estudando tanto. A equipe, depois, mesmo já conhecendo, ele já puxava a orelha do Arão, do Gerson. Então, com ele não tinha tempo ruim. O Domenech é mais centrado. Ele vem exatamente da assistência do Guardiola, que nunca foi de gritar muito com o jogador. É mais, vem na beira do campo, conversa e faz a jogada. Voltando sobre o Galo, ainda vejo algumas deficiências, assim, sobre saída de jogo. O Rafael, acho que ele não sai tão bem com os pés quanto eu acho que o Sampaoli gostaria. E ele acaba entregando, não só ele, mas também o trio de zaga lá, no caso, postado. O Flamengo roubou bolas, assim, cara, velho, que deu de cara pro gol e não conseguiu fazer, como por exemplo o momento que o Bruno Henrique erra aquele gol debaixo da trave.
É, realmente o Rafael tava dando ali umas rameladas que a gente olhava, qualquer momento podia sair um gol, né, Guilherme? E eu já queria emendar também, porque o Bruno Henrique teve que se pronunciar nas redes sociais, o cara que foi, sim, o melhor da América ano passado, jogou muito no Brasileirão, e já teve que se justificar na primeira rodada, assim, porque não passou a bola um lance. Eu queria saber a sua visão sobre isso.
Não, até comentar sobre isso, que apesar de não termos torcida dentro do estádio, a torcida do Flamengo é capaz de queimar seus jogadores de forma tão rápida, até mesmo sem estar perto dos seus jogadores. Tanto com o Domenech, nas redes sociais, você já pôde ver a galera já, não, foi a pior escolha possível, não deveria ter contratado o cara. Tanto quanto o Bruno Henrique, como você disse, o cara meteu 43 gols ano passado, melhor da América, vice-artilheiro do Brasileiro, e ele já teve que se pronunciar na primeira rodada pedindo desculpas. Eu acho que o torcedor tem que ter um pouco mais de calma, principalmente nesse momento que a gente vem de um trabalho vencedor. Assim, equiparando de forma, assim, não tanto equiparando assim de igual para igual, mas...
Nós comentaristas, pô.
Eu acho que saindo de um grande trabalho, para um trabalho ainda que não sabe, é uma incógnita, eu acho que o começo, principalmente, tem que dar tempo. E até dizer assim, talvez seja um fator que seja bom sem torcida, porque o Domenech vai ter um pouquinho mais de cabeça ali para trabalhar. E até comentando o que o João Cândido disse, são duas personalidades diferentes. O Jorge Jesus era meio rockstar, meio cara centrado, só fala ele é o foda e acabou, sendo que o Domenech não. Foi uma coisa muito elogiada da questão da postura dele. E Assim, sobre a questão do jogo posicional, eu vejo que esse debate nos últimos dias cresceu bastante, falando, ah, o jogo do Jorge Jesus é um jogo mais de troca de posições mais rápida, o do Domenech é um ataque mais estático. Sendo que não, assim, se você pegar o próprio trabalho do Guardiola, que é de quem mais parece o trabalho do Dom, até por ter trabalhado com ele 10 anos, é um trabalho que ele se modificou muito nos últimos anos. Ele ainda mantém aquela questão da posse, e até dizer uma coisa, Guardiola não é tic-tac. Guardiola odeia ser comparado com tic-tac. E a galera continua dizendo isso, não tem nada a ver. Ele mesmo fala no livro dele que tic-tac é um futebol de entretenimento, é só, não tem... É toque de bola por tocar bola. E o futebol dele não é isso. E aí, comparando com o trabalho do Domi, nos últimos anos o Guardiola mudou e o Domi tem uma variação tática muito grande. Então, eu acho que esse trabalho do Flamengo ainda é uma grande incógnita. Eu acho que não dá pra gente prever aqui ou tentar saber qual a forma do Flamengo jogar. Mas creio eu que seja um treinador que vai agregar bastante ao futebol brasileiro.
Eu já queria saber do Enders, assim... Se o esporte praticado pelo que a gente viu no jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro é o mesmo que a gente viu no sábado entre Corinthians e Palmeiras, que, assim, foram jogos completamente diferentes, né? O jogo do Corinthians e Palmeiras teve uma emoção ali aos 50 minutos, pênalti que todo mundo gosta de ver quando não é o time, mas o jogo em si é pra gente nunca mais ver nem os melhores momentos, porque teve um minuto e meio de melhores momentos, né, não, Andrews?
Então, né? Como eu tinha falado, como é diferente, né? Dois times que gostam de jogar futebol em comparação a dois times que renegam o futebol. E no caso do Corinthians, eu até dou um desconto pro Thiago Nunes, mas no Palmeiras com certeza não. E assim, ontem foi um futebol espetacular. Pro nível do futebol brasileiro, esteticamente falando, foi um espetáculo. Foi uma peça teatral em formato de futebol. E isso eu acho que pro esporte, até pros narradores que estavam lá no jogo, eles falavam, pô, que legal, né? E agora, em comparação a Palmeiras e Corinthians, futebol de bico para cima, futebol onde não havia bola no chão, futebol onde não se gostava de futebol. Flamengo e Atlético não. Flamengo e Atlético houve transições rápidas, toque de bola... equipes envolventes, equipes que queriam jogar futebol e que jogavam futebol defensivo. Por isso eu digo, a grande maioria dos treinadores brasileiros hoje, atrasada e não gosta de estudar. Por isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, por isso o senhor Luxemburgo deu as declarações que deu.
Já que o Enders puxou, já vamos ouvir a declaração do Luxemburgo aqui. E aí o João Lucas já emenda sobre a avaliação dele.
Peraí, vamos com calma. Nós somos pentacampeões do mundo jogando em cima da nossa cultura. Claro que nós estudamos, nós aprendemos, nós temos que aprender, temos que fazer curso, temos que cada vez aprimorar ainda mais. Mas nós mudamos a nossa essência, que é pentacampeão do mundo, que é 11 vezes campeão do mundo em interclubes, que tem toda uma história de futebol brasileiro sem treinador estrangeiro. O que nós temos que mudar agora, porque o Jesus veio aqui e ganhou o campeonato sul-americano, uma Copa Libertadores, aí nós temos que mudar, porque o futebol europeu é mais rápido.
Palmeiras e Corinthians foi aquele jogo insosso, sabe? Aquele café gelado que a gente toma quando não tá com preguiça, tá ligado? E depois fica com preguiça de fazer o café, não toma o café e bebe o gelado mesmo. Foi Palmeiras e Corinthians. Poucos lances, mas acho que pior que isso são erros, assim, de profissional. Erro de cruzamento, erro de oportunidade. E tanto que vou ser até polêmico aqui em falar, mas a única coisa que deixou o jogo mais ácido foi o juiz que fez. Encontrar um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, já o Corinthians precisando ali empatar para levar para os pênaltis.
Eu considero que foi mais o Gustavo Gomes que inventou aquele pênalti, porque não tinha necessidade alguma de dar um carrinho daquele. 50 minutos, o time com a mão e meia na taça ali, faltando só botar o mindinho e o cara me inventar um carrinho daquele. Mas o que você acha, Guilherme, sobre essa declaração do Luxemburgo? Você acha que, assim, ganhar o Campeonato Paulista é um título, mas será que é que dá, assim, para se comparar com um cara que ganhou Libertadores e tudo isso? E é algo que, tipo, a gente já pode esquecer o trabalho do Jesus porque o Luxemburgo ganhou o Paulista?
Então, até completando aí que os nossos colegas já falaram hoje, o tanto que os técnicos brasileiros refletem o futebol jogado aqui. São treinadores que têm um orgulho lá em cima, são treinadores que ainda se sustentam no passado, se sustentam nas glórias passadas, no Brasil pentacampeão, sendo que o mundo avança. O mundo continua e o futebol jogado na Europa, o futebol jogado até mesmo na Argentina, é só olhar pro tanto de técnico argentino que tem espalhado pelo mundo, é outro. E aí você vê um Luxemburgo que ganhou um Paulistão da forma como ganhou, que poderia muito bem ter perdido aquele jogo pro Corinthians por conta desse pênalti do Gustavo Gomes, também desnecessário. É, vem me dizer que os técnicos brasileiros são bons, são ótimos e que eles não... Só porque o Jesus veio aqui e ganhou a Libertadores. É, eu acho que a questão do Jesus nem ter ganhado a Libertadores, assim, ele terminou com mais títulos que derrotas. Mas pelo que ele mostrou aqui, como ele quebrou paradigmas que no Brasil era aquilo. De você tem que poupar num campeonato para jogar no outro. Não é possível você jogar um futebol bonito, um futebol ofensivo no Brasil. Não é possível você jogar com pressão. E aí vem o Luxemburgo, que foi premiado com o elenco do Palmeiras por um empate em 4-4 com o Flamengo no ano passado. Ter um elenco no Palmeiras, que eu acho que hoje, até comentando o investimento que o João Lucas falou em cima do Galo, são dois elencos, para mim, equiparados. O do Palmeiras eu acho que tem peças decisivas um pouco melhores, e ele não entrega nada. O trabalho dele, como a gente pode ver o jogo falando aí, o jogo foi insosso, o jogo foi aquilo, e a gente não vê nada de trabalho, a gente não vê treino, o que a gente vê é aquele futebol de sempre do Brasil. E eu acho que falta um pouquinho mais dos técnicos brasileiros olharem um pouquinho mais para si e a reavaliarem, assim, porque a gente tem a oportunidade de ver um São Paulo aqui que tem ideias diferentes, o Kudê e o Jorge Jesus ano passado, e os técnicos não aproveitarem isso para poder aprender um pouco, verem um pouco, uma ideia diferente. Eu acho que o futebol brasileiro vai demorar um pouco ainda para crescer, porque a gente vê na própria nova geração que vem aí, Thiago Nunes da vida, Zé Ricardo da vida, que os caras são cópias dos técnicos antigos, de Luxemburgo, de Abel Braga, e nada avança. Então, eu acho que tem que ir com mais calma pro fechou, porque um paulista não apaga 5 títulos e 4 derrotas na temporada, não.
É, o Guilherme começou a elogiar aqui o Jesus, o João Lucas logo levantou a mão, que tem duras palavras a dizer. Vamos ouvir o João Lucas.
Não, o JJ, ele criou esse sentimento de ódio aí dos treinadores brasileiros, até do Dunga, que deu uma declaração ontem também. Exatamente, que o cara sentou o rodo nos caras, velho. Ano passado, se eu não me engano, o JJ demitiu 4 técnicos, não foi?
Sim.
E aí, entre eles, um cara que demonstra toda essa ultrapassagem, essa como se tornou o futebol brasileiro obsoleto nos últimos anos, que é o Filipão. E a gente se orgulha tanto de pentacampeonato. Nosso último pentacampeonato foi conquistado pelo Filipão, que tomou 7-1 do Joaquim Lau. Que todo mundo seja um pouquinho mais, assim, acompanhou a Alemanha, sabe que o Joaquim Lau, ele não é o cérebro por trás do sucesso da Alemanha de 2010 a 2014, né?
João, só completando, o Brasil não vence, desde 2002 não vence um europeu em Copas do Mundo. Desde então, cai e mata.
Não, ganhou da Suíça, ganhou.
Não.
Não vence europeu nas oitavas, né?
Não, sim, no mata-mata, isso que eu tô querendo dizer. Não vence no mata-mata. Caiu pra Holanda, caiu pra França, caiu para a Bélgica. Então só mostra essa defasagem dos técnicos brasileiros. Só mostra a defasagem. O Brasil parou no tempo, parou no pentacampeonato ali. Eu acho que esse do Jesus vir aqui e vencer mexeu no orgulho dos caras que já são um pouco orgulhosos, já são um pouco doídos. E os caras, você vê, repercute outra frase aí, não sei se vocês chegaram a ver, do Rivaldo elogiando o Lucha lá, o Pô fechou. Falando, ai, foi o melhor que eu tive, o Figol. Pera lá, pra mim foi o pior de todos, mal demais. Então, assim, apesar do Rivaldo ter o patamar de futebol que ele teve. Acho que o Figo não jogou tanta bola quanto, só completando aqui, quanto o Rivaldo, assim, até o assunto para outro dia, mas só mostra que a visão da Europa, de outras regiões do mundo, para os técnicos brasileiros, é bizarro, assim, os caras estão sem moral total.
Naquela época, em 2004, quando o Luxemburgo chegou no Real Madrid, acho que foi mais um boicote, realmente foi um boicote de 10, o Luxemburgo tinha 10 boas para o Real Madrid, só que basicamente a equipe se fechou ao pensamento do Luxemburgo. Então, não chega hoje o que é hoje. O Lucha realmente está ultrapassado hoje, mas acho que 2004 era outra situação. É que nem, por exemplo, acho que eu não me lembro de outros trabalhos marcantes no futebol europeu quanto do Lucha em 2004. Já tem 16 anos, sabe? Ninguém mais se lembra até da passagem dele pelo Real Madrid.
Em 2018, o nosso Supremo Tribunal Federal protagonizou uma briga entre Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. E à época, o Barroso disse que o Gilmar Mendes era uma mistura de mal com atraso e pitada de psicopatia. Eu vou plagiar essa frase e vou falar do senhor Luxemburgo. É uma mistura de mal, porque esse pensamento dele faz mal ao futebol brasileiro, com atraso, porque o tempo dele, infelizmente, já passou. E não pitadas de psicopatia, mas uma grande porção de incompetência. É um sujeito realmente que, infelizmente, o tempo dele já passou. O período dele foi de 1990 a 2005, e ali sim, ele foi extremamente campeão, foi extremamente vencedor, contribuiu muito para o futebol brasileiro. Mas de 2005 a agora 2020, ou seja, 15 anos depois, da metade para cá da sua carreira, são só pensamentos, são só formas de jogar, são só times prejudiciais ao Campeonato Brasileiro. Times defensivos, times sem consistência tática, times que não conseguem desenvolver futebol, sejam eles times com elenco, sem elenco, com dinheiro ou sem dinheiro. Um treinador que, infelizmente, não está mais em 2020. Ele parou em 2005, quando foi a última vez que teve um certo brilhantismo em seu trabalho, mas a partir daí, mais nada. Pode ter ganhado um campeonato estadual ou outro, mas nunca apresentando um grande futebol, e campeonato estadual também não é parâmetro para nada. Então, assim, um sujeito que, infelizmente, passou do tempo. E uma coisa, o Jorge Jesus tem uma Libertadores, o Luxemburgo não tem Libertadores. Então, é mais um ponto a ser discutido. O futebol hoje evoluiu e o Luxemburgo está parado na metade da década passada e desde lá não faz nenhum bom trabalho. Então, é uma pena. Reforçando aqui, mistura de mal com atraso e uma grande porção de incompetência.
Já para a gente encerrar o bloco, eu só queria levantar aqui, pode ser até uma pauta para o próximo programa, que eu acho que o Corinthians tem um potencial de acabar com técnicos da nova geração. Se for ver, desde o Cristóvão Borges, que tinha até feito um bom trabalho no Vasco em 2011, foi para o Corinthians, queimou o nome. Veio o Osmar Lóis, que vinha ganhando tudo na base com o Corinthians, revelando jogadores. Também chegou no time profissional e sumiu depois. Aí veio Jair Ventura, que já era um técnico mais limitado, mas no Botafogo vinha sendo muito elogiado, chegou no Corinthians, se queimou e foi embora também. E agora a gente tem o Thiago Nunes, que veio com uma grande expectativa, não conseguiu render resultados no início do trabalho, e também agora já está se queimando e ao mesmo tempo está abdicando da forma que ele mesmo pregava de jogo, né? Tá mudando o próprio estilo dentro do próprio comando.
Acho que na questão do Corinthians é um caso mais específico ainda, porque o Corinthians vem de anos e anos vencendo bem com o estilo de jogo próprio. E eu acho que lá virou um verdadeiro alçapão para técnicos dessa nova escola, principalmente que tem ideias diferentes do que Tite e Mano Menezes e essa escola carilística do Corinthians. Eu acho que o Thiago Nunes não... Você vê que foi o que eu disse. Ele tá mudando o próprio estilo de jogo. É difícil você pegar um trabalho de mais de 10 anos de uma mesma escola, de um mesmo estilo de jogo e transformar em outro. É difícil. Ainda mais num clube como o Corinthians, que tem a torcida gigantesca e a pressão que tem. É complicado.
Então, o Corinthians sempre foi porta para a seleção, né? Os últimos técnicos da seleção vieram do Corinthians, Mano Menezes e o Tite. Então, acho que o Tenunes, ele pensou muito mais nesse tipo de projeto do que propriamente no Corinthians. Acho que ele entrou sem o foco necessário, mas não vou responsabilizar só ele, não. Realmente, o Corinthians não tem arma para... não tem munição, na verdade, para munir o armamento que talvez o Tenunes poderia apresentar no time, né? Então, realmente, vai ser criticado, vai ser um ano turbulento para a direção do Corinthians relacionada a assuntos exteriores, mas também a qualquer tentativa ali de fazer um bom futebol em 2020.
Não, então, é meio complicado, né, o Thiago Nunes chegar tão rápido e mudar o estilo do Corinthians, porque, assim, desde a temporada 2008-2009, o time é comandado por treinadores defensivistas. Primeiro Mano Menezes, por um longo período, depois Tite, por um longo período, depois Carilli, que também pegou não tanto, mas também pegou um bom tempo. Então, o time, ele tá viciado em um futebol defensivista em que todo mundo vai para trás e abdica do futebol de ir pra frente atacar. Tirando ali o Corinthians de 2015 com o Tite, que realmente foi um time fantástico. Então, isso acaba prejudicando um pouco o Thiago Nunes, que, infelizmente, não vai ser em 3 meses, 4 meses de treino que vai conseguir mudar esse estilo. Mas, por exemplo, no jogo contra o Guarani, que foi eliminado da Libertadores, o time jogou muito bem, o time jogou pra frente.
Agora, nessa volta, ele precisava ser defensivo para se manter no cargo. Vamos ver agora no Campeonato Brasileiro como ele vai fazer. Se ele vai ou continuar nessa estratégia defensivista ou se vai tentar novamente mudar o time. Lembrando que, recente, acho que foi na coletiva, numa coletiva esses dias, perguntaram para ele, né? E ele falou: olha, as pessoas falam que eu sou técnico ofensivo, não sou, eu sou um técnico desportista. O que ele quis dizer com isso é um mistério.
Querendo ou não, o Thiago Nunes teve um bom tempo agora para trabalhar o time, mas acabou optando por uma outra filosofia de jogo, né? Mas isso pode ser para um outro episódio. Vamos encerrar esse primeiro bloco e na volta já vamos fazer um raio-x dos confrontos das Champions, que nessa semana a gente vai ter as quartas de finais. Então já já voltamos e não nos abandone.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Voltamos para o segundo bloco e dessa vez já vamos analisar os confrontos jogo a jogo da Champions League, que começam nessa quarta-feira, né? E vão seguindo, então vai ter jogo quarta, quinta, sexta e sábado. E já com o jogo dessa quarta teremos PSG e Atalanta, que é um jogo que está prometendo, né? Desde que saiu essa nova tabela da Champions League, que vai ser jogo único, então é como a gente já contextualizou no outro episódio, que vai ser uma Copa do Mundo de clubes. Então, já queria saber do Enders como ele analisa esse confronto. Assim, a Atalanta é um time que veio empolgando, né, os torcedores antes da parada. Então, já queria saber de você suas impressões sobre o jogo.
Então, Lucas, eu acho que o PSG desfalcado de dois jogadores vai ser obrigado a esperar uma grande atuação do adulto Neymar. Realmente, esse jogo, para o PSG ganhar, precisa necessariamente passar pelos pés dele. Com o Mbappé e com o Verratti e Di Maria já era o cérebro do time, agora mais ainda. Ele vai ter que precisar fazer o trabalho de três jogadores e tem capacidade para isso. A Atalanta, primeiro, ela conta com o fator do inesperado, né? Não era um time esperado para chegar até esse ponto na Champions, e é um time que tem um jogo coletivo muito bom, que tem o Papu Gomes, que se destaca ali, mas que, no geral, o forte da Atalanta é o coletivo. Então é isso. Se o Neymar jogar bem, acho que o PSG tem chance de passar. Se não jogar bem, acredito que o jogo da Atalanta possa sim se sobressair.
Como se enxerga o PSG vindo agora, João Lucas? É um time que a gente tem expectativa assim, há no mínimo uns 6 anos, e será que esse é o momento?
O PSG ele chega como favorito contra o Atalanta, mas pelo peso dos jogadores do que pela camisa, né? Sejamos sinceros. E aí vai vir com o Mbappé machucado. Eu não sei o que eles vão fazer em relação ao sacrifício do jogador, mas eu acredito que pela lesão ocorrida com o Mbappé no último jogo lá, provavelmente, velho, vai ser um sacrifício colocar o francês, mesmo nos últimos minutos do segundo tempo. E a mesma coisa que o Endres completou, é Neymar carregando as costas, porque é um time do PSG, ainda é um incógnito relacionado a elementos que dependem total do Neymar, das jogadas do Neymar. As laterais ali com o Kerry e o Bernat não apresentam tanto desempenho, assim, na minha opinião, para levar o time para uma semifinal, possivelmente contra o Atlético de Madrid, né, já cravando outro jogo, confiável, né? Vamos ver.
Guilherme, eu queria saber de você, assim, sobre o tanto que o Mbappé vai fazer falta nesse confronto, né? Porque o PSG até se preveniu nessa temporada, trouxe o Sarabia para jogar ali na ponta direita, porque nas outras Champions, o time sempre sofreu com a perda de algum jogador. Geralmente era o Neymar, mas também já perdeu o Cavani e tinha sempre que improvisar ali, o Daniel Alves ia para a ponta direita, ficava bagunçado aquele meio campo e o ataque também. Então, eu queria saber de você, assim, até o tanto que o Mbappé vai fazer falta.
Eu acho, como tu disse, a questão da cena do PSG em mata-mata, sem perder alguém, continuou, mas eu acho que dessa vez ainda vai ser um pouco mais sentida, porque pela temporada do time, pela essa Champions agora jogada em jogo único, não tem chance para erro. E eu acho que o Mbappé vai fazer muita falta pro PSG, porque jogando nesse confronto único contra um time que é a surpresa da Champions League, um time bastante coletivo, aquele cara que é o diferencial, que é o diferente, que no caso o PSG conta com os dois ali, que é o Mbappé e com o Neymar, é nessa hora que os caras chamam a responsa, apertou ali, é eles que fazem. E eu acho que Ney sozinho ali, ele vai ter que mostrar que ele realmente evoluiu para adulto Ney. Eu creio que o Mbappé não deve ir pro jogo, pelo menos de início, não deve ir. O PSG ainda não vai contar com o Di Maria, então a responsabilidade caiu real na conta do adulto Ney, mas creio eu que ele deve conseguir desempenhar bem, consegue. Acho que, assim, vamos ser direto. Chegou a hora do Neymar mostrar que ele é capaz de ser diferente no jogo, que o craque precisa botar o jogo no bolso.
Mais uma vez, meu camarada, mais uma vez.
Pelo amor de Deus.
Nenê já mostrou milhões de vezes na Champions League que ele é diferenciado.
Tá, mas ele nunca levava o crédito por isso, ele nunca...
E não vai levar dessa vez, vão arrumar alguma outra pessoa para colocar o nome.
Sim, se o Nenê vai ser ele, não tem outro. Mas eu tô falando no PSG, velho. Todas as outras Champions ele tá fora, ele não consigo fazer isso no PSG.
Tempo de Barça, né? Nem tempo de Barça.
Na época de Barça, tanto que pra mim foi cabuloso aquilo que aconteceu no 6x1 lá, porque aquele jogo foi do Neymar, não foi do Messi, não. Mas completando, eu acho que o time do PSG ele é mais fraco do que parece. Eu acho que na questão do coletivo ali, a Atalanta pode igualar, até porque eu acho o meio campo ainda sem o Verratti, sem Di Maria, e esses laterais, como o João Lucas pontuou, que são dois laterais de mediano para ruim, na minha opinião, eu acho que a Atalanta pode surpreender, mas eu acho que o PSG passa.
Então, todos aqui apontando o PSG com um certo favoritismo. E então, já partindo para o segundo confronto, que vai ocorrer nessa quinta-feira, Atlético de Madrid e Leipzig, também o grande candidato ao jogo bosta da rodada. Aí eu já queria saber do Andres também, porque semana passada ele já deu todas aquelas declarações sobre o Simeone. Queria saber se nesse meio tempo ele refletiu e mudou de opinião ou acha que o Leipzig é favorito.
Eu só reforço minha opinião a respeito do senhor Simeone. A diferença do Luxemburgo, ele não é atrasado, ele só é retranqueiro mesmo. E é o estilo dele, né? Não me agrada, mas é o estilo dele. Concordo com você, é o jogo bosta da rodada. O Leipzig, eu acho que deu uma sentida em ter perdido a mão já faz um tempinho, né, no campeonato alemão, e a saída do Timo Werner antes da temporada acabar. Então eu acho que esse jogo é uma incógnita, porque o sarrafo tá muito baixo. O sarrafo dos dois times tá muito baixo, tá nivelado por baixo. Então dali pode sair qualquer coisa. Acredito que vai ser o Atlético de Madrid, porque quando tiver o pontapé inicial, o Atlético de Madrid já vai entregar a bola pro Leipzig e vai começar a se defender. E aí, jogando no contra-ataque, acredito que encaixe em um ou dois contra-ataques para fazer o gol e matar a partida. Acho que provavelmente o Atlético de Madrid passa.
Guilherme, como você enxerga assim, o time do Leipzig vindo sem o Timo Werner, né, que foi artilheiro do time assim, pelas últimas 4 temporadas? Então, é um grande desfalque, né?
Eu acho que o Werner vai fazer muita diferença ali pro Leipzig, e a falta dele vai ser bem complicado. Creio eu que... Ele já falou, né? Simeone vai pegar a bola e falar, entrega. Vai lá, faz o que você quiser, tá ligado? Então, eu acho que até pela experiência de Champions e por realmente abdicar de jogar a bola e jogar a responsa toda pro Leipzig, eu acho que o Atlético passa e passa. Acho que, creio eu, além de ser jogo bosta, mas eu acho que o Atlético vai passar de forma tranquila para a próxima fase. Lembrando que tiveram dois casos de Covid nesse elenco do Atlético, os dois estão isolados, não foram revelados quem, então talvez o time titular do Atlético possa ter algum desfalque aí de última hora.
Realmente essa coisa assim da Covid vai ser algo que vai derrubar alguns times assim, porque até com o jogo contra o São Paulo ali do Goiás, tivemos ali 10 casos, o jogo teve que ser adiado.
Só para completar mesmo, que a gente sempre tem aquela questão lá de desfalque pro cartão, desfalque pro lesão, e agora tem a Covid, que é completamente inesperado. A gente pode do nada pegar o melhor atacante ou o melhor jogador do seu time e acabou, velho. Já era, não tem o que fazer.
É, e já querendo seguir aqui com o João Lucas, você acha que o time do Atlético ainda vai ter aquele... Vai ainda estar embalado pela classificação contra o Liverpool, né? Que foi um jogaço, assim, uma grande virada. E zoamos o Endes na semana passada, mas o time do Atlético vem agora, assim, com força para esse confronto?
O foco é em Anfield, eu acredito que vai ser o mesmo foco em Lisboa, né? Não vai mudar nada. O Simeone entende a equipe dele, ele entende os jogadores dele. Ele tem aquela visão que centrada, marrenta dele. De ser, e acredito que ele não vai deixar surpresas pro Leipzig. É, vai ser um jogo que o Atlético de Madrid não domina, como os meus amigos mesmo falaram, vai ser o jogo bosta da rodada, mas é um jogo para 1-0, acabou e vamos pra semifinal bem, sabe? O Atlético, ele é anti-zica, na verdade. Eu acredito que até mesmo se ele enfrentar o PSG, ou até mesmo o Atalanta, ele vai conseguir anular. Eu vou cravar aí o Atlético já numa final possível.
Duras palavras de João Lucas. E com essa a gente já segue para o Barça e Bayern, que promete ser um grande jogo. Para mim é o melhor confronto dessas quartas de finais. O Barça veio, venceu bem o Napoli, né? Mas o Bayern veio com um time avassalador nessa temporada, né? Então já emendando com o João Lucas, que tem um traço clubista para o Barcelona, né? Aquele Nutelinha que fala, meu Barça... Messi Zete convicto, então eu já queria saber dele como ele enxerga o Barcelona para esse confronto.
Jamais, não sei de onde veio esse fã-clubismo aí que eles pregam aí que eu tenho sobre o Barcelona, né? Nunca fiz isso na minha vida. É, relacionado a isso, ou o Bayern goleia o Barcelona, ou mais uma vez o Messi vai tirar o coelho da cartola e mostrar porque ele é alienígena, né? É, o time do Bayern, ele é muito mais bem treinado, ele entende todas as jogadas dele. E você tem o melhor atacante do mundo, que é o Lewandowski. Então, a lógica é, ou o Bayern goleia o Barcelona, ou o Messi vai com tudo contra o Bayern, mais uma vez, e mostra porque ele não é desse mundo.
Enes, como você enxerga? É Messi ou é Bayern?
O Barcelona, ele me surpreendeu muito no confronto contra o Napoli. Eu achava que era um cachorro morto, mas ali eu vi...
Jamais.
O Messi tá puxando a responsabilidade toda para ele. Jogou demais. E eu acho que se for a única chance que o Barcelona tem, como eu tinha falado aqui agora há pouco do Neymar carregando o PSG, é o Messi carregando o Barcelona. Não tem jeito. O Bayern tem um coletivo muito forte, tá jogando demais. Tá passando por cima de todos os times com quem joga. E o Barcelona jogando mal, né? Tirando essa partida contra o Napoli. E que nem jogou bem até. O Napoli até controlou alguns momentos da partida. Foi um jogo bem nivelado. Mas o que pode desequilibrar esse confronto... Não desequilibrar, mas equilibrar o confronto, com certeza, é o Lionel Messi. Ele tem que jogar 100% do que ele sabe. Se ele jogar 100% do que ele sabe, acho que o Barcelona pode ter uma esperança aí de passar. Mas, no geral... analisando que o Messi sozinho não ganha o jogo, provavelmente, muito provavelmente, o Bayern passa não de uma forma tranquila, mas também não de uma forma difícil.
Você acredita que o Bayern vai passar o carro, Guilherme?
Primeiro, eu só queria falar uma coisa aqui, meu querido João Lucas. Para com isso. O coração passa a falar mais alto nesse momento, cara.
Não, velho. Tá de sacanagem, cara. O cara não joga, parece o Luan, velho. Ambos sete, os caras parecem que tem pulmão de fumante, velho.
É, foi muito bom. Eu só queria escutar isso do meu querido amigo João Lucas. Tá aí, menino, vindo todo. Barcelona não vai passar, não sei o quê. Mas eu vou dar minha opiniãozinha aqui. Eu acho que o Barcelona não passa do Bayern de Munique. Eu acho o time do Bayern um time muito mais organizado. Conta com o Lewandowski em grandíssima fase, já disse no episódio passado que eu acho que é um forte candidato a um prêmio The Best, e se acontecer, acho que o Messi não consegue resolver essa parada sozinho, até porque, como pontuou o Andrews, no meu ponto de vista, o Barcelona não foi um Barcelona esplêndido, exuberante nesse jogo contra o Napoli. Eu acho que o Napoli, se fosse um time com duas ou três peças melhores ali, e um time um pouco mais cascudo, teria empatado aquele jogo contra o Barcelona. Então, eu acho que não vai dar pro Barça. E acho que Lewandowski vai botar o jogo no bolso.
É só para ressaltar que nos bastidores, o João Lucas disse que ia apostar no Bayern para musicar o Barcelona. Então, não tem como vazar o print aqui no podcast, mas fica aqui minha declaração para os nossos ouvintes. Transparência aqui no Tapa de Qualidade, porque o João Lucas não vai derrubar vocês, não.
Para tudo, que não temos print, mas o João Lucas nos bastidores soltou a declaração que a gente tanto queria e disse que não só não queria zicar o Barcelona, mas que acredita mesmo no time catalão.
Mas tu não era Bayern?
Fora do... Não, porra, aqui estamos nos bastidores, olha a massa. Confia no pai.
Famosa, ele tentando meter a zica reversa aí, mas... Já tá começando a aflorar aí o antigrismo.
Seguindo para o último confronto, temos aqui Lyon e City. O Lyon, a gente apostava até como favorito por causa do jogo de ida contra a Juventus, mas de certa forma surpreendeu, né? O time conseguiu segurar ali contra o Cristiano Ronaldo também, assim como o Messi tá jogando sozinho. O Cristiano Ronaldo teve que carregar nas costas, mas não passou do Lyon. Então o Lyon vem assim com um certo ânimo para enfrentar a equipe do City, que também está avassaladora na temporada. Não ganhou o inglês, mas vem com um forte ataque, né, Guilherme?
Eu acho que esse confronto pode ser uma grande armadilha para o City, pelo retrospecto, pelo City justamente. Nesses momentos dá uma rateada, mas eu acho que o City passa, assim, acho não de forma tranquila, mas eu acho que passa. Não vai, não deve sofrer grandes sustos, mas tem que tomar cuidado. Veio com um ataque muito bom, Sterling jogando em grande fase, Gabriel Jesus no último jogo foi muito bem, recebeu grandes elogios do Guardiola. Muitos falam que ele não é decisivo e o Guardiola falou que ele botou o confronto no bolso.
Minha aposta, hein? Só eu disse que o Gabriel Jesus ia fazer gol e o menino decidiu.
Eu pessoalmente não gosto muito do Gabriel. Acho ele ainda um jogador incompleto, assim. Mas creio que o City vai passar e acho um dos fortes candidatos a estar na final da Champions. Creio eu que é um dos times que está melhor preparado, é um dos times que em confronto único, ainda mais, pode surpreender e pode levar essa Champions. KDB e Sterling boa fase, eu acho que o Lyon não consegue suportar isso, não.
E você, Enes, acha que o Lyon segura esse time do Manchester City ou não?
Olha, eu acho que nesse confronto a gente precisa analisar melhor, né? Porque o Manchester City, ele costuma cair nessas fases mais... Quando a Champions vai mais afunilando, né? Eu me lembro um pouco de um confronto parecido com esse, contra o Mônaco, né? Que o time acabou sendo eliminado, que era um time que não era favorito. De menor expressão, não de menor expressão em termos de camisa, mas em termos de investimento, e acabou caindo ali com a grande atuação do Mbappé nos dois jogos e do Falcão também. Eu acho que nesse jogo o Manchester City vai passar, acho que o time já tá mais cascudo, os jogadores estão jogando bastante, o De Bruyne, o Sterling. Acho que a chance maior é deles passar. Acho que se fosse dois jogos, o Lyon teria um pouco mais de chance, mas com um jogo só. Acho que o time do Guardiola está mais encaixado e mais arrumado taticamente do que o do Lyon e, portanto, mais preparado para esse confronto.
Eu discordo assim, do nosso querido Enes. Acho que o jogo único abre mais chances assim, para o time do Lyon. Mas o que você acha, João Lucas? Dá para o Lyon ou não dá?
Eu concordo com o Andrews também, por causa que o Lyon fez um jogo tranquilo contra a Juventus. Se tivesse uma peça de criação... As peças de criação que o City tem, com certeza, não, jogando um jogo que jogou contra a Juventus, possivelmente não passaria. Então, se o Lyon adotar a postura de querer segurar o jogo, de querer parar na falta, como fez contra a Juventus, provavelmente não vai conseguir êxito contra o City do Guardiola. E, mais uma vez, o Guardiola vai mostrar que, no jogo único, possivelmente ele poderia até ganhar uma Copa do Mundo se treinasse seleção. Porque o camarada, ele é diferenciado realmente. Eu creio que vai mostrar táticas e até mesmo uma visão de jogo mais próxima de Copas do Mundo para matar o jogo ali já no primeiro tempo.
Agora depois da análise, não vou nem chamar o intervalo, vamos direto para os nossos palpites. Quero saber de vocês já na Liga dos Boleiros, só lembrando para os nossos ouvintes, que é a nossa Liga de Acertos e Derrotas, né? Vai de acordo com o palpite de cada um. Na semana passada, o Andrews foi o grande destaque, o menino brilhou, fez 13 pontos, cravou o confronto do City contra o Real Madrid e também do Lyon e da Juve, então o menino foi bem. Em seguida vem o apresentador, que eu marquei 10 pontos e cravei o Corinthians e Palmeiras. Falei que o Cássio ia pegar 2 pênaltis, foi por quase que eu acertei, mas fiz 10 pontos. Em seguida vem o Boleirão com 8 pontos, que também cravou o City e Real Madrid. E em último lugar vem o chinelo, né? O João Lucas fez 0 pontos, então já tá na desvantagem. Já lembrando, o editor botou aqui uma musiquinha tensa, porque tá valendo R$400 nessa bagaça. Então não é coisa fácil. O João Lucas não sabia dessa informação, mas...
Vamos falar desses R$400 aí, que foi, e agora a coisa parada ficou séria. Já vou ligar pro meu advogado Mário Bittencourt pra gente ver os recursos aí sobre... já tem camarada com 13 pontos, eu com 0? Negativo.
Aqui não tem tapetão, meu amigo.
Estranho, ele acionar logo o Bittencourt. Coincidência?
Clube, vamos logo direto para os nossos palpites. A musiquinha tensa tá rolando, então já vamos começar com o PSG Atalanta. E vamos começar pelo líder, então, da nossa liga, o Andrews. O que, que ele tem a nos dizer, quanto vai ser o placar e quem marca os gols?
O jogo vai ser 1-1. PSG Neymar vai marcar. E na Atalanta, Papu Gomes marca, vai para os pênaltis, e nos pênaltis, Keylor Navas vai ser herói e o PSG passa.
Olha aí, e você, Guilherme, quanto você palpita?
Eu acho que vai ser 2-1 PSG, jogo truncado, mas eu acho que nem Card guardam, e o Papu Gomes desconta para a Atalanta.
Vai você, meu lanterna, quanto você palpita?
Vou fechar essa lanternagem aí, viu, cara? Vou de show, vou jogar arriscado agora. Vou de show de Neymar 2-0. Arriscadíssimo, sim. Possivelmente vai dar certo.
Só para refutar nosso querido João Lucas, a comissão do Tapa de Qualidade chegou a esse consenso. Pelo furo na nossa estreia, é a punição, é a multa pro nosso jogador. Então, 0 pontinhos na primeira rodada. O meu palpite vai logo para um 3-1 pro PSG: 2 gols do Neymar e 1 do Icardi. Pro Atalanta, eu confesso que não conheço os jogadores, mas vou chutar um Papu Gomes marcando pro time do Atalanta. Em seguida, já vemos com o confronto Atlético de Madrid e Leipzig. Eu também não sei muitos jogadores do Leipzig, mas já vou começar aqui com o Andrews, que é um menino super bem informado, que vai nos trazer aí o seu palpite.
Jogo ruim da rodada, jogo que não aconselho os nossos ouvintes a assistir. Acredito que vai ser 1-0 para o Atlético de Madrid, naquele estilo de contra-ataque. Gol do Morata, mesmo que ele não seja. Tenho quase certeza, acho que não é titular, não tenho certeza, mas vai ser gol do Morata.
Esse confronto aí tá meio complicado. Eu vou chutar um 0-0. Vai pro penal. 0-0, ninguém marca, pênalti. E Atlético passa nos penal porque tem o Black, só isso mesmo. Ousado.
Não, vai ter surpresa não, vai ser 1-0 mesmo, Saúl, gol do Saúl.
Então, só para contrariar, eu vou apostar no Leipzig, e vai ser 1-0 Leipzig. Vou ficar só com os 3 pontos do meu acerto, porque não conheço jogadores do Leipzig também, então vamos com 3 pontinhos para mim, sem um ponto extra. Mas, seguindo aqui pro próximo confronto, que é Barça e Bayern, o grande jogo da rodada, um jogo que tudo pode acontecer, então... Eu já quero saber do Guilherme os palpites dele.
Eita. Eu. Vamos ver. Eu acho que vai dar Bahia. Vai dar Bahia e vai ser 3-1. 2 gols do Levan e um do Tolisso. E o Messi desconta.
Eu já vou dar logo meu palpite. Eu acho que vai ser 2-1. Gols do Lewandowski, Gnabry e o Messi vai descontar também. Pode ir, João Lucas.
A gente tá no mesmo 3-1, mas eu acho que vai ser 2 do Lewandowski e o Perisic faz o terceiro, ou não importa a ordem. Já o gol do Barcelona, eu tô acreditando. Griezmann, se não for dessa vez, cara, pode jogar fora.
Ô, louco, criticou o Griezmann o episódio inteiro e agora vai falar.
É porque em jogos assim, geralmente o pior jogador do time ele aparece, né?
Eu acho que vai ser ele mesmo.
Quem diria? O João Lucas segue zicando o Bayern, mas vai, Andrews, diga seu palpite.
Acho que vai ser 3-1 também, dois do Lewandowski e um do Thomas Müller, e o Messi vai descontar.
Não, eu tenho só um comentário a fazer aqui. De novo essa tática de copiar meus palpites e mudar os marcadores. Dessa vez não vai dar.
Não, mas ué, eu já tava no 3-1, cara. Eu joguei um FIFA ultimamente que eu perdi. Eu tava com o Barça, eu perdi de 3-1 com o Barcelona, pô. Ou foi Bayern. E aí eu tô nesse 3-1. Aí eu tomei dois gols do Lewandowski, então vai ser dois gols do Lewandowski, tenho certeza.
Calma, Sorriso. Não foi pra tu, não. Foi pro Andrews, pô.
O cara não tava nem no episódio e tá se doendo aí. Mas isso, vamos partir pro próximo confronto, que é City e Lyon. Eu já vou começar logo também, já aposto em 3-0 pro time do Lyon. É, gols de... Oh, time do Lyon, tô loucão, é o time do Manchester City.
É louco!
Não, 3-0 pro Manchester City. Um do De Bruyne, um do Sterling e um do Jesus.
Ah, eu acho que vai ser um 2-0. Não, vou dar 3-0 também. Um placazinho maroto. É, só que eu acho que o Sterling guarda 2 e o KDB faz mais um.
Diga lá, João Lucas, seu palpite. João Lucas dormiu, então diga lá, Andrew, seu palpite.
João Lucas dormiu. Acho que vai ser 2-0 pro Manchester City. Um gol do Sterling e o outro do Gabriel Jesus.
João Lucas, se tiver com o microfone desligado, pode falar agora.
Liguei o microfone desligado. É, vai ser 2-0. É, vai ser o gol do De Bruyne e do Sterling, né? Óbvio.
Então, com nossa liga do palpite dos boleiros, a gente encerra o nosso programa de hoje. Fizemos um episódio mais curtinho, mais dinâmico. Então sigam a gente nas redes sociais. No Instagram é @tpqpodcast. Sigam o nosso querido @gcimer, que é o nosso boleirão. Sigam @andrewsneri, o nosso menino de ouro, e @srsupertramp, que é o João Lucas, que não pode ter um nome normal no Instagram. E me sigam, @lucas.gsb. Quem quiser patrocinar a gente, estamos aqui aguardando o seu jabá. E muito obrigado, até semana que vem.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga tpqpodcast.